do Rotovares aqui, mais Enemy, nós estamos reunidos de novo para comentar as novidades da semana nesta bagaça. Comigo está aqui o Bruno Porá.
Oba!
Ah, oba, minha pica!
Eles vai quando você apresenta?
Aí costa na lata, tá ligado? Só uma bala. Antes pro papo, guys, link na descrição, PicPay, Padrinho, dê suporte maroto pra gente voltar com os dois programas semanais. E vamos pro papo aqui, ó, veloz, cara, iau, fora! Bom, guys, houve no dia 3 de setembro, ou seja, o dia da gravação desse drop, a transmissão do Nintendo Direct comemorando os 35 anos do Mario Bros, onde foi revelada, dentre outras coisas, né, mas principalmente, acho que foi a grande revelação, concordo comigo, Bruno, por favor, que foi uma espécie de tríplice coroa dos Marios 3D pra você jogar no Switch, não foi isso? Estou certo?
Tá certo.
Pronto. O problema é só o seguinte, vamos lá. Problema número 1. Eles disseram que a versão é por tempo limitado. É, acho que até março do ano que vem. Você vai ter você vai ter 5 meses pra
conseguir. A Nintendo, né, de hoje não, que ela faz essas... Ela causa escassez artificial no mercado, né? Seja com Amiibo, seja com outros jogos. É sempre assim, bicho. Eu não sei o que é que eles pretendem com isso aí. Porque esses três jogos, bicho, são deles. É... Tu vai comentar daqui a pouco, mas os jogos não tem nada extra em relação aos anteriores, a não ser que você vai estar jogando no Switch,
não foram,
né?
Nem bem requentados, assim, você vai ter uma resolução
mais alta. Por que
você tá
botando isso limitado? Não gosta de dinheiro não, Nintendo?
Acho que não, bicho. Mas isso não é nem o pior problema, é. Porque assim, o pior
price,
problema...
Né?
Ainda tem o price tag também, que tá como se fosse preço full, você vai levar Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy 1.
Cadê o 2, doidão?
Pois é, vai ter o 2?
O 2 é muito melhor, vai nada, o 2 é muito melhor que o 1.
Pois é.
É renegado, é que diabo é isso.
Pois é, aí, não, mas sabe o que é foda mesmo? Assim, o que é paia? É mandatório que você tenha Joy-Con pra jogar o Super Mario Galaxy. Ou seja, se você tem um Switch Lite, você se fudeu.
Você tem que comprar o Joy-Con.
Tem que comprar Joy-Con, parear e ficar jogando naquela tela gigantesca a uma certa distância. Tá bom pra tu? Pra mim isso tá maravilhoso, cara. Sabe o que é que tá a vontade do cara fazer?
Skyward Sword vai ser assim também, viu? Quando for sair pro Switch, pode anotar aí. Logo adiantando aqui pra depois não dizer que a gente não avisou.
Pra não ter surpresa, né? Pois é. Porque eles não vão portar aquilo pra controle, não. Acho que é por isso que...
Porque essa comemoração de 35 anos aí do Mario já é uma prévia do que a Nintendo vai fazer ano que vem pros 35 de Zelda. Eles vão lançar Tríplice também pro Switch, certeza. Isso aí eu não tenho mais nem dúvida depois desse ano, não sei. Vai lançar o Wind Waker HD, né? Que já tinha pro Wii U, o Twilight HD e o até então inédito. É, inédito sim, né?
A segunda
versão do Skyward Sword, né? Que nunca saiu fora do Wii.
Sim, mas aí...
Será que eles vão mexer no jogo? Ou vão lançar cru? Porque se lançar cru, vai ter que ter o Joy-Con. E eu acho que vai ter que precisar, porque a Nintendo não vai mexer no core, não. Porque o Skyward, os inimigos, eles são feitos e foram pensados para serem abatidos com o sensor de movimento, né?
Sim. E faz total sentido ser assim o port, sabe? É, inclusive, como eu já falei, talvez seja esse o motivo deles terem adiado tanto, ser o único dos Zelda que nunca saiu além da versão original, né? Mas aí o que eu fiquei indignado mesmo foi porque meu Switch é Lite e eu gostei da coletânea, mas eu não vou comprar. E a vontade que eu tenho é de hackear meu Switch e só usar jogo pirata daqui pra frente. Só pra Nintendo deixar de ser fila da puta, baixo.
Isso aí é pra
fuder o cara. Deixar, né?
A não ser que você compre no eShop, né? Mas assim, os grandes fãs de Mario...
Vão voar
nas cópias físicas e os scalpers, né? Que é aquela galera que compra de quilo pra poder vender mais caro no eBay, já tá lambendo os beiços. É o que eles vão fazer no Day One. Vai ser difícil que são uma porra de achar isso aí. Vai ser mais difícil do que achar aqueles amiibos limitados, sabe?
Uhum.
É uma merda.
Pois é, mas a Nintendo quer saber de fazer caixa, você que se foda.
Mario 64 não tem nada de novo. Assim, é um mega jogo, né? Um clássico.
Com
todos
certeza.
Os três jogos são muito bons.
Sim.
O Galaxy, o Sunshine e o 64. Mas o único bônus assim que eu vi que essa coletânea vai trazer é a soundtrack. Você pode ter um tocadorzinho, né? Pra você
ficar ouvindo as músicas. Nossa, que beleza, cara. Tem um negócio que faz isso desde 2005, chama YouTube. Mas beleza, a Nintendo vai lançar. Tá bom, valeu.
Bom, enfim, vai ter teve esse anúncio, né? Que deixou a desejar, porque a Nintendo não baixa o preço, né? Também full price
não
é full price pra sempre.
Pode dar na canela o sangue.
Teve esse anúncio aí, É, teve também o anúncio do Mario 3D Worlds, né? Que é aquele jogo do... Era o único Mario exclusivo do Wii U, e agora não mais, né? Aos poucos, a lineup do Wii U todinha tá saindo pro Switch. Só falta mesmo aquele Star Fox toscão e um ou outro. Pronto. Aí, daqui a pouco, tá tudo no Switch mesmo. Confirmado pro Switch, o 3D Worlds, né? E eu não sei se tinha pro Wii U, mas também vai vir com uma expansão envolvendo Bowser. Aí,
acho que não. Não sei se é novidade. Não tinha. Eu não lembro disso aí, não.
Pois é.
Eu posso estar errado, mas eu não lembro disso aí, não. Eu joguei todo dia no Wii U.
Pois é, esse daí vai sair ano que vem. Deve ser o mesmo jogo, sendo que com esse bônus e talvez com resolução maior por conta do dock, né? Você bota no dock, talvez ele chegue a 1080p.
É, eles estão tirando a grande investida no Wii U agora, né, bicho?
E vão vender a full price, não tenha dúvida. Vai ser como Tropical Freeze, Donkey Kong e outros, né? Full price, jogo antigo, mas foda-se, né? A Nintendo não existe essa, não. Esse eu nunca joguei, esse eu tô curioso porque eu nunca tive acesso a esse jogo, porque eu nunca tive Wii U, mas vamos ver. E esse jogo aí, o 3D Worlds, né? Tirando o bônus do Bowser, que é, pra mim, é novidade, eu não sabia nem... Pra mim, não tinha. Então, eu nunca joguei nem original, então pra mim tudo aí é bônus, né? Mas o que o pessoal comenta é que esse jogo é o mais fraco dos Mario 3D, né? Ele não chega no nível de grandeza de um Galaxy, do 64 ou do Sunshine, ou do Odyssey, né? Já incluindo aí todos, né? Ele é... Parece que a Nintendo já tava meio desanimada com o Wii, então eles lançaram esse daí que é um tapa-buraco, né? Mas enfim, parece ser de qualidade mesmo assim. Difícil ter Mario ruim, né? Pra mim, agora, já mudando de jogo, nesse mesmo Nintendo Direct aí, né? Outro anúncio que... Esse sim me chamou minha atenção, foi o Mario Kart novo, cara, que você controla... É mais pra criança esse daí, a jogar pelo trailer. Você compra o kit, vem um brinquedo aqui, vem um kart com o Mario, né? Eu não sei se vai vir mais personagens, mas pelo menos o Starter Pack vem o Mario. Eu vi que tem o Luigi no trailer também, e ele vem com uns objetos AR, né, de realidade aumentada. Você demarca na sua casa onde você quer que seja a pista, usando esses objetos. O jogo escaneia o trajeto e, a partir desse momento, vira uma pista do Mario Kart, a sua casa. Ou seja lá o que for. Onde você colocar esses objetos, vai se tornar uma pista. Então, com o Wii... com o Wii U... Puta que pariu, doido.
Você tá passando avançando a geração. Agora tu chega no Switch, vai.
Então, com o Switch, você joga, né? Você começa mesmo o gameplay. Você não fica olhando pro brinquedo, né? Você olha pra tela do Switch é como se tivesse uma câmera no kart, né? Então, é primeira pessoa o jogo. E tem os itens, tem tudo. A diferença é que a pista é sua casa, né? Eu achei uma ideia bem interessante. Vale a pena ver o trailer desse anúncio aí. Pra mim, foi o que mais me chamou a atenção, pelo teor novidade, né? Bom, esse daí me chamou muita atenção, realmente. Dependendo do resultado final, não sei, eu arrisco comprar um usado aí, não sei não. Vamos ver o quão interessante isso vai ser, bicho.
Pai, rodar no celular com VR.
Agora sim, verdade seja dita, eu queria muito mesmo era o Mario Kart 9, bicho, porque o 8, pra mim, até o momento, é um dos melhores jogos do Switch. Era do Wii U, né, o jogo, mas o jogo é tão bom que...
Não precisa de outro, não, tá bom já. Que tem já tá bom.
Não, precisa. Agora, de fato, não precisa, falou certo, porque tá sempre no top 10. Até hoje, a Nintendo tá sem pressa. Vamos fazer outro para quê, mano? Se o 8 não para de vender. Eles tinham que falar mais assim, eu queria mesmo 9. Mas já que não tem, né? Esse daí tá tapando o buraco.
Vai usar o que tem pra janta, como derruba outro.
A Nintendo agora tá doando pra vender gimmick, boneco que não presta, né? É Amiibo, é Labo, é Mario Kart com bonequinho do... A Nintendo tá num killing spree de gimmick aí, não pra lascar, viu, bicho? Quem pensa que acabou na época do Wii, os gimmicks tá enganado. Bom, outro anúncio foi o Super Mario Bros. 35 players, é praticamente um Battle Royale. Você começa a partida junto com 35 outros jogadores, mas você não divide a mesma tela de gameplay, né? Fica cada um jogando na sua tela. E é como se fosse um time attack, né? Você vai marcando pontos e vai aumentando o timer, né? Se o tempo acabar, tá fora, perdeu. Então, uhum. de 35 sobra 1. Isso tudo no gráfico do Mario original, o Super Mario Bros. 1, né? O do Nintendinho. Agora, esse jogo é de graça pra quem tem o Nintendo Online, não precisa pagar. Mas aí vem a loucura, né? Mais uma. O jogo só vai estar disponível até dia 31 de março de 2021. Aí tiram do ar. Que diabo é isso? Eu não consigo entender que porra é essa da Nintendo, bicho.
Cara,
35 anos do Mario. Mas metade do que a gente anunciou aqui vai se embora. Porra!
Porque ele já sabe que loucura. É nichado. Vai lá, ó.
Mas...
meia dúzia de candango, vai comprar o que o requentadão do Faustão e pronto, velho, sabe?
Bicho, eu não entendo isso aí. Por que é que vão tirar do ar? É uma franquia tua, a galera vai jogar, é de graça no Nintendo Online, é um incentivo a mais pros fãs assinarem teu serviço.
Pois
aí tu tira do ar. Aí lança o Mario Trilogia 3D, não, vamos parar de vender daqui a 6 meses. Porra! Aí a galera vai ter que comprar pelos scalpers aí, do eBay e do Mercado Livre. É foda.
Scalper. Pelo triplo. Por aí você tira a qualidade desses seres humanos, né?
Deus me livre, bicho. Eu não sei, não. E eu creio, quando anunciaram, bicho, agora a Nintendo vai responder ao Fall Guys. Vão anunciar. Porque, bicho, Fall Guys, se tirar aquelas jujuba e colocasse os personagens de Mario e fizessem
jujuba.
Tirasse aquelas... eles são jujuba, aqueles bichos. Se tirassem aqueles bonequinhos e colocassem os personagens carismáticos de Mario e fizessem um gameplay que só a Nintendo sabe fazer, né? Tudo bem que o Fall Guys é destrambelhado de propósito, mas você vê que ali tem o frame completo pra um Mario Battle Royale, entendeu? Dava pra fazer. A Nintendo entregou isso aí, né? Que não chega nem perto. E ainda é por tempo limitado, pelo amor de Deus. Bom, o último anúncio do que eles mostraram, né? Nesse especial Mario 35 anos... foi aquele Super Mario All-Stars, que saiu pro Super Nintendo.
Que é um jogão,
Ele é o Mario 1, o Mario 2 e 3.
É coletânea, com
gráficos
mas...
reformulados. São gráficos reformulados, né? 16-bit. De novo, né? É um port limpo e seco. Ele vai estar disponível só no eShop, esse daí, pelo que eu andei vendo. Eu acho que ele vai estar atrelado ao Super Nintendo... Super Nintendo Classic, né? Que tá no Switch, né?
Uhum.
Então, esse daí... é o outro anúncio. De resto, eles anunciaram o tênis da Puma do Mario, em comemoração ao Mario 64, roupas, essas coisas, sabe? Mas, assim, de jogo mesmo foi isso aí. Vamos ver o que eles vão aprontar ano que vem com os 35 anos do Zelda. Por favor, não me venha lançar jogo requentado cortando...
cortando coisa.
Features, dizendo que vai vender só por 6 meses porque deu uma dor no pé do Miyamoto. Pelo amor de Deus.
Porque ele baforou o cigarro e se engasgou.
Pra vender essas porra, mano. Tem medo de quê, né? Teu produto, não? Loucura, mano. Da porra.
Sabe por que é pra acontecer isso?
É pra galera cair de boca no Natal, porque a Nintendo não tem nada pra vender no Natal, bicho. Qual foi o exclusivo da Nintendo esse ano que teve?
Pra não ter second wave, tá ligado? Da galera comprando usado. Entendeu?
Isso.
Você continua empurrando no mercado, quanto maior a oferta, ou quanto maior a oferta e a demanda vai baixando, né, o preço que acompanha. E aí
Nintendo esse ano de exclusivo tá fraca, bicho.
Se você ficar jogando no mercado o tempo inteiro, jogando, e vai mais, aí, ó, o preço vai dropando. Aí tem uma galera que vai esperar chegar a R$50 a mídia física, e a Nintendo não quer que isso aconteça, ela só quer vender na alta, entendeu? Aí limita o valor da mídia das cópias físicas e vende o restante no digital, que aí ela mantém o preço que ela quiser. Foda-se, pronto. Você não pode transferir, aí, cara, bicho.
Disse várias vezes, esse ano aí tá meio ruim pra Nintendo em exclusivo deles. Por qual foi o exclusivo que eles tiveram? Mario Origami King. Acabou. Não teve outro.
Que pode maravilhoso.
Procurar aí. Qualquer outro jogo aí não saiu da Nintendo. A Nintendo parece estar naquela fase que quando o Wii tava em primeiro lugar, eles pararam de lançar jogo. Ficaram adormecidos. Não tinha mais nada. Que é como se estivesse numa zona de conforto muito grande. No começo eu pensava que o Switch ia ter super exclusivo da Nintendo direto. Porque antigamente a Nintendo dividia a atenção entre o 3DS e seja lá qual fosse o console de mesa que tava no mercado, né? Com o advento do Switch, não teve mais portátil, né? Eles só tem uma plataforma pra os developers se concentrarem.
Sim, sim.
Mas tá demorando pra lançar os jogos, assim, eu acho.
Eles aproveitaram e demitiram a metade dos developers.
Pô, é foda.
Pá, entendeu? Nossa. Manter a mesma velocidade, só que com uma plataforma só. Ah, sim.
Enfim, foda. Mario 35 anos, é, tem coisa interessante saindo. A crítica da gente aqui vai só mesmo pra essas práticas de full price, em jogo que já lançou há muito tempo.
É, e lançar
só pra... coletânea 3D faltando o jogo, no caso do Galaxy 2, eu acho
trash. Não só isso, e a coletânea 3D, um dos jogos não rodar nativamente na plataforma, que no caso é no Lite.
No Lite,
tem,
né?
Sabe, vá tomar no seu cu, com muita força. Mas
tirando isso aí, tá massa, né?
Tá massa.
Não tira o brilho individual desses jogos, né? Mas
tirando a parte ruim, fica bom, né?
É, tirando o que não presta, tá massa.
Aí sim, pronto. Vou usar como filosofia de vida. Acho que vai dar certo.
Bom, pra mim, o grande anúncio dessa semana, quiçá do mês, né? A confirmação aí da nova geração de placas de vídeo da NVIDIA, da tecnologia Ampere, né? É, eles confirmaram num evento pré-gravado, dentro da cozinha do presidente da NVIDIA. O cara tem uma... É até engraçado ver o stream do cara. Tem lá do fogão dele, tem um balde com 50 espátulas. Pra que esse homem quer tanta espátula, mano?
Vai empalar o povo, pô.
Meu Deus, o homem é confeiteiro, né, mano? 50 espátulas. Enfim, não vem ao caso. As placas que eles anunciaram foram as... vazadas aí, toda a semana vazava mais.
A gente
até adiantou aqui, mas...
Sim.
Oficialmente,
nada.
A 3070, 3080 e 3090, né? 3090, esses preços que eu vou dar aqui são da versão Founders, né? A versão referência. Ou seja, se você for atrás das versões da Asus, que são as versões que o público, o consumidor acaba comprando, né? Porque as referências são muito difíceis de você ter acesso. E geralmente são inferiores, vou falar a real. Eles são mais fracas para overclock, geralmente a solução termal é mais simples em relação às customs,
né? É uma placa de apresentação.
É a referência.
Ó, pessoal, isso aqui é o que a gente tem, ela funcionando minimamente, ela só tem um fã normalmente, faz a zoada eu já tive placa Founders, AMD. É o pior modelo da placa que você pode comprar. A placa roda mega quente, faz um barulho do caralho, sabe? É a versão 1.0 da placa, mas a galera sabe disso.
Não, né? São ruins, mas também não são as melhores, né?
Exato.
É a referência da NVIDIA.
Isso.
Enfim, os preços que eu vou dar aqui são das modelo referência, né? $1,500 a 3090, né? $700 a 3080 e $500 a 3070. A 3070 parece estar sendo um bom custo-benefício, porque segundo os gráficos da NVIDIA, né? Lógico, considerem isso aqui informações provisórias, porque dados vindo da própria empresa, você não tem 100% de certeza, né? Esperar as reviews, né?
Você tem que esperar alguém de confiança e sensato dar fazer o review,
não
adianta.
O Nexus, o Digital Foundry, esses caras aí respeitados, né? Mas
a galera do hardware tem que meter a mão e dizer, ó, o que é, e a NVIDIA não está mentindo, ou não.
Mas assim, segundo a NVIDIA, a 3070, né? Ela custando $500, ela já é um pouco melhor do que a 2080 Ti, que custa $1,200 hoje em dia.
Ou seja, conseguiram cortar o preço monstramente, principalmente com o dólar no preço que está, e entregar um desempenho, um leap, um pulo, assim, de desempenho gigantesco, entendeu?
Muito grande. Quer dizer, desempenho, isso.
Eu não comprei série 2000, eu pretendia, sabe? Eu tava até cogitando com os meninos, falando, não, eu vou comprar 2080 e tal, mas agora eu não vou mais, eu vou de 3070 fácil, porque vai ser mais barato e melhor, e mais novo, entendeu?
Curiosidade, a Lenovo deixou vazar, sem autorização da NVIDIA nem nada, uma 3070 Ti, antes de nunca, eles nem falaram em Ti, e a Lenovo deixou vazar num documento deles, e essa Ti tem 16 GB de VRAM, uhum. Enquanto a normal aí anunciada tem 8. Então, o pessoal já tá puto, assim, porra, nem lançou a placa e já vazou que vai ter outra daqui a pouco com o dobro de VRAM. É foda.
É pra, enfim, pra vender no novo, tiro, né, cara?
É, vai ser as Supers, né? A Ti ou então Super, né? Enfim, não,
mas eu vou tiro o brilho dessa daí. De novo, vou comprar 3070, vai passar 4 anos aqui e foda-se, pronto.
Pois é. A 3080 também muito, muito, muito potente. Na verdade, na real, a 3080 é o modelo topo de linha deles, porque a 3090, bicho, eu considero assim, surreal. A placa parece um tijolo, assim, é muito grande, é muito grande e bruta. Ela tem 24 GB de GDDR6X, né? É muito, cara. 24 GB é um absurdo. A 3080 tem só 10 GDDR6X.
Que diabo de textura é essa, hein, bicho? Que vai ser renderizado aí?
No caso, a resolução, né? A 3090, eles estão vendendo, pelo menos a NVIDIA tá vendendo, como uma placa já 8K, né? Então,
mas também, só o anúncio
quanto mais,
despencou a geração 2000 de preço, mas de montanha. Só dizer.
Sempre acontece
vai
isso.
Vai ter. Pá, corte bem. E eu tô olhando.
Hoje mesmo, se você for procurar uma 2080 Ti aí, meu amigo, o pessoal tá tentando se livrar dela.
Não, no dia do anúncio, o cara chegou no meu privado aqui, o parque. Ele até escuta o podcast. Ele disse: tu quer comprar minha 2080 Ti? Não? Te passo por tanto. Eu digo: não, quero não, porque eu vi o mesmo anúncio que você viu e de trouxa não tem nada. Se foda aí.
Agora, o que essas bichinhas estão consumindo de energia não tá no gibi também, não. Viu? A NVIDIA recomenda uma PSU, né? Uma fonte de pelo menos 750 watts para 3080 e 3090 e 650 watts para 3070. Mas assim, eu já dando uma adição a essa informação, o Gamer Nexus essa semana mesmo fez um vídeo testando, né, de quanto realmente você precisa de fonte no seu PC. Aí o que é que ele fez? Ele fez vários testes com várias configurações, inclusive umas configurações bem exageradas, Intel Core i10, i9, né, com uma 2080 Ti, rodando jogos em 4K, assim, ambiente de estresse mesmo, sabe? E nenhum teste, assim, passou os 400 watts, entendeu? De consumo. Então, sei lá, se você tem uma fonte de 750 ou mais, fique tranquilo, porque eu acho que 750, que eles alertam, assim, é a situação crítica, sabe? Assim,
Não, pico mesmo. Ainda bem que
Eu vi que a placa da Asus, que eles já mostraram o design e tudo, dessa série 3000, vai ter uma iluminação. Vai ter uns LEDzinhos do lado da placa que vai informar você se a fonte não tá aguentando, entendeu?
Caralho. Parece. A qualidade da energia que tá entrando nela, é isso?
Isso. Se tiver faltando. Porque no vídeo da Asus eles falam. Geralmente, quando a sua fonte não tá aguentando, quando é uma fonte. Pode até ser uma fonte boa, mas se ela já tiver rodada, se ela tiver, sei lá, 5 anos de uso ou um pouco ou mais, ela não vai ter o mesmo desempenho. Então, essas, a gente vai proteger vocês de crashes e outros bugs do Windows, que você não vai ficar curioso. Você não vai saber o que é que tá acontecendo, mas pode ser a fonte. Então, a gente vai colocar esse LED aqui, que fica perto da entrada do
pra você do saber. Cabo.
Quando ele piscar, você sabe que é a fonte que não tá aguentando, entendeu?
Engraçado. Eu tenho uma fonte aqui desde 2014. Ela é uma fonte de 1.100 watts. PFC ativo. 80 Plus, Gold, mas recentemente eu tenho percebido congelamentos nos jogos, sabe? E tu falando agora, estalou na minha cabeça, de caralho, pode ser a fonte, já... Menino. Não tá dando mais.
2014, mas é nova.
Taxa nova? E ela é 1.100. E ela é 1.100. É. Sempre trabalhou underload, assim, muito underload.
Só sabe? Tem um jeito de saber, comprar da Asus aí, se ela piscar, e tu sabe que é a fonte. Mas acho que não tem como ser, não. Não sei não, enfim.
Eu acho que era mais processador. Deu uma limpada no water cooler e parou. Ele tava fazendo throttling, tá ligado? Porque tava esquentando muito, aí tava dando esses travamentos.
Pois é, enfim, essas placas estão puxando bem mais a energia. Eu lembro que a 2080 puxava só 220 e a 1080 puxava 180.
Pois é, agora se preparem e tentar ir por...
Estão puxando 350, 200... A 370 não, ela puxa 220, ela ainda tá com medida, mas a 3080 e a 3090, meu Deus do céu.
Tu vai de quebrando. Até
que a colocou essa feature aí.
Tu vai de quebrando.
Eu não vou de nada, mano. Eu vou ficar guardando meu dinheirinho aqui. Vai que eles lançam a Super depois daqui a um ano.
Não, mas eles vão, é óbvio que vão.
É, eles vão.
E aí?
Eu tô sem pressa. Porque eu não tenho monitor 4K, bicho, nem nada. Os jogos...
Não, eu também não.
O Cyberpunk vai rodar, então foda-se, é o jogo que eu quero jogar.
Eu também, agora eu tô com a 1070, eu vou fazer vai rodar 1080p, né? Mas eu queria rodar 2.5K no talo, eu vou ver aí como é, vou avaliar uma placa boa. Eu tava pensando na XT, na RX, né? Tô falando de XT, na RX 5700 XT.
Lembrando aí que a AMD também vai revelar as placas delas, daqui a placa da, as novas placas de vídeo da AMD, né? Eles vão revelar em breve, muito em breve mesmo, acho que daqui a poucas semanas. E dizem até que a Intel melhorou os preços dessas, da série 3000 e elevou muito a potência, porque eles já sabem de antemão que a AMD tá vindo aí pra fuder, viu?
Uhum.
Então eles não querem fazer
dormir
só
no ponto
uma...
que nem estão fizendo no processador, né?
É, eles não querem só... A Intel tá lascada, mas assim, eles não querem... A NVIDIA não quer ficar pra trás, né, nessa questão. Então eles botaram as placas competitivas, porque eles sabem que a AMD vai vir com preço bom. Pode até não vir mais potente, mas vão vir com preços bons, né? Então,
sim,
não sei.
Que interessa muito a galera, porque nem todo mundo, como você bem falou, tem monitor 4K ou nem 2.5K, eventualmente, sabe?
E última informação é que realmente essas placas são monstras, né? A ID Software lançou o trailer hoje, do dia da gravação do Doom Eternal, rodando a 4K no Ultra, rodando na 3080? 3090, foi? Não sei, não lembro. Eu acredito que tenha sido na 3090.
Mas com bilhões de frames na tela, a mesma 4K.
Isso, batendo 140 na 3080. É o trailer que eles liberaram hoje, rodando o jogo na 3080 e comparando com a 2080 Ti. Realmente a diferença de performance é grande, cara. É tipo assim, 60, 70%, sabe? É uma diferença bacana. E realmente, se você tem um 2080 Ti, venda, porque ela é mid-tier. Esse mês mesmo ela vai ser mid-tier, porque essas placas já lançam agora. A 3080, a 3090 lançam agora em setembro, a 3070 no mês que vem. Agora, pra você conseguir essas placas, bicho, vai ser muita procura, eu acho. Vai demorar, eu creio, viu? Pra você achar bons preços e tal. Vai ter escassez, eu tô achando. Mas enfim, boas placas. Os consoles já estão pra trás, né? Não tem jeito. Mas é isso aí. Alegria de consolista dura pouco, né?
Dessa vez nós passamos vocês, a galera. Aí a NVIDIA faz... Segura aqui, minha. Hold my beer, please.
Os caras estavam até dizendo no os jornalistas e tal, que isso aí a NVIDIA tava preocupada até com essa questão dos consoles, porque a diferença dos consoles de quando saiu o PS4 perto dos PCs, a margem era maior de diferença. Agora nem tanto, né? Os consoles conseguiram aplicar aí umas tecnologias massa, entendeu? Então forçou a NVIDIA a sair meio que da zona deles de conforto pra lançar umas placas aí competitivas. Mas no final da história o que fica mesmo são os jogos. Quem se lascou mesmo foi o Series X, porque agora você compra 3,70, que dá um baile aí no qualquer console, e vai ter os jogos do Xbox, né?
Pois é, cara. Inclusive, hoje foi atualizado, viu, a lista do Xbox, recebi notificação pelo aplicativo aqui, entrou Resident Evil 7 no PC, viu? Entrou vários jogos interessantes aqui, cara. Deixa eu até confirmar aqui. Mas
saiu, eu tinha visto.
Entendeu? Entrou World War Z, Resident Evil, Tell Me Why, o capítulo 2, Pois é. Tem mais jogos, mas o Resident Evil 7 foi uma boa adição, cara. E é isso aí.
O rumor mais novo que tá surgindo é que a Nintendo, de fato, tá preparando um novo console pra 2021, o tal do Switch Pro, né, que a gente torce aqui há muito tempo.
Torce pra que dê errado, pra que nem vergonha pra não vender essa bosta.
A Bloomberg, né, que não é pouca coisa, né?
Eu tô puto.
Uma conglomerada aí de notícias aí que, quando eles falam, é porque né, então não tem jeito. Eles vão lançar o Switch Pro, uma versão melhorada, já no começo, no early 2021, né, que pode
já
ser
prepara
janeiro,
no terreno, tanto pros remasters que estão pra vir, mas principalmente pro Zelda 2, entendeu? Já preparando, porque
esse Zelda vai vir coladinho com esse console aí, não tenho dúvida. E como é que eu ia dizer? A especulação é que vai ter uma tela de qualidade maior, né? Qualidade maior de imagem, suporte para resoluções maiores, mais RAM, né? Talvez seja 8 GB de RAM, tá? Especulação. Não sei qual processador que eles vão usar, porque a NVIDIA não tem um substituto direto pro Tegra. Não sei se eles vão pegar o mesmo processador e dar um overclock aí. Não sei o que eles vão fazer. Não sei se o dock possa vir a ter hardware no próprio dock para dar um boost a mais quando você for jogar na TV, né? Se eles tiverem intenção de dar upscaling a 4K e a Nintendo. Espero que aumentem a memória interna dele de armazenamento, né? Porque 32 GB em 2020 é putaria, viu, bicho? A
Tocha
galera
pouco?
Aí aplicando... 32 GB de HD? É maria, mano.
Ah, não. Beleza.
De armazenamento, tô dizendo.
Ah, se você quer tirando, vale, meu Deus.
De
rapaz...
RAM é 4 GB, que também é pouco, mas aí estão dizendo que vai aumentar pra 8, né? Vai ficar igual um celular agora. O celular é tudo 8 hoje em dia.
Ah, imagina o processador deles dá uma pisa nos celulares. Tem isso, né?
Rapaz. Não,
eu... E não dá, não? Porque dava até o dia desse.
Dava em 2017, eu não sei em 2020 se esse lançador ainda rende.
Tá bom, então. Tem nem, não tem isso.
A banda passa, né? Três anos é uma eternidade pra
não mudar. A banda passa, né? E minha moto lá fora no malboro dele.
Minha moto tá tranquilo, mano. Console vende mais do que água aí.
Pois é, foda, né, bicho?
Mas esse é um boato aí que a Bloomberg trouxe. E tudo que a Bloomberg fala, bicho, é certo. Não tenho dúvida que ano que vem aí a Nintendo vai lançar outro hardware aí.
Pois é. Então, Bruno, o que é que nós temos de lançamentos relevantes da semana?
Bom, lançou finalmente os Vingadores, né?
Os Avengers.
Crystal Dynamics. Estão até chamando o jogo de os Averagers, que é os medianos, né?
The Averagers. The Averagers.
É foda, porque o jogo é sem sal, bicho. Eita, ele não é um jogo terrível, mas também não é bom, não é uma obra-prima, né?
É quando a comida, a textura tá boa, mas não tá bem temperado, mas a fome entendeu? É maior, né? Mas não tá bem temperado. Você sabe que tem uma textura boa, tá, a carne tá, mas não tá bem temperado. É quase lá, mas não foi.
É aquele jogo que é repleto de DLC, de Season Pass.
Você abre
o jogo, você compra, pode comprar. Trocar dinheiro real por pontos pra comprar roupa. É uma beleza,
Isso, pronto. Eu quero é. Manda mais.
E eles
me chamam de trouxa que fazer eu gosto.
Games as a Service, né? Pra mim, eu tenho uma alergia a esse nome. Então, eu mesmo. Eu vou passar esse jogo, não quero nem contato. Outro lançamento, Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2, né? Contém os dois jogos
com
clássicos.
Com a ressalva de que a campanha que a galera fez na internet deu resultado e conseguiram incluir a música de Charlie Brown Jr. no 2, no Tony Hawk Pro Skater 2. Estão tentando incluir o Chorão, tá ligado?
Não, tentar incluir é onde, mano? O jogo já saiu, aí ficou por querer mesmo.
Sai como DLC, pô, é só fazer um boneco lá.
Só vai ser vendido no Brasil esse DLC, quem quer comprar Chorão, mano?
Cara, mas e aí? Mas se fizerem vender, beleza.
Não vão desprender de muita mão de obra pra fazer esse DLC, não, porque não tem mercado, né? 95% do mundo.
Pois é, tem isso também.
Outro lançamento, um RPG muito bom, cara. Todo mundo tá falando bem, é o Wasteland 3. Eu não entendo muito dessa franquia, mas estão gostando. Wasteland 3, sabia nem que tinha um. Mas tá indo bem de crítica. E outra dica que eu posso dar de um free-to-play é o Spellbreakers, que saiu na Epic Store já. E também nos consoles, ele é cross-plataforma. Você enfrenta no pessoal, não importa o console ou o PC que a pessoa esteja jogando. Tá grátis, é um Battle Royale aí, uma pegada diferente. Tem magia, é um estilo mais assim... É bem fantasioso mesmo, né? Tem seu personagem flutua, poder de fogo, poder de ácido, de eletricidade. Aí por aí vai, né? Ele é bem, bem diferente mesmo. O gráfico é muito legal, cel shade assim, bem feito mesmo. Eu recomendo esse aí, eu tava até testando, muito legal. Vou jogar um pouco mais aí pra ver se vicia ou não.
É, tá procurando droga pra se viciar, aí sim. Faz que nem eu com Assassin's Creed Odyssey. Liga, o que que faz? Ixi. Eu vou dar uma oportunidadezinha pra esse jogo aqui, aí vou jogar aqui. Tô com quase 100 horas, beleza. Valeu, galera, eu falei tão mal e tô aí jogando. Eu sou uma puta mal paga mesmo, viu? Vambora. Bom, galera, então é isso aí. Links na descrição. Lembrando que tudo que a gente falou vai estar organizadinho lá, caso vocês queiram acessar, ver as notícias mais de forma mais profunda. Caso não tenham assistido a Direct da Nintendo, vai estar lá também. Tudo mencionado, as placas da Nvidia, o evento do Mario, enfim, a PSU que você vai precisar, né, o Power Supply Unit, ou traduzir na fonte, enfim. Tudo vai estar lá na descrição pra você conferir, beleza? Não esqueça do apoio também, dê o suporte maroto pra gente voltar com os dois programas semanais. Então é isso aí, guys. Até a próxima semana. Um abraço e falou com o boi de corno e é o caralho! Porra!
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.